Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Ambiente e Energia, começando naturalmente pela aprovação das atas, neste caso a 8ª e a 9ª. Recordar que a 9ª é aquela que diz respeito à audição da senhora ministra. Eu pergunto se há alguma sugestão de alteração ou se, a contrário, todos nos sentimos confortáveis com aquilo que está plasmado nos documentos. Assim sendo, damos como aprovadas as duas atas e passamos ao ponto número 2, projetos de resolução no que diz respeito à metodologia. E temos aqui para decidir um primeiro projeto de resolução, o 134, da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que rejeite a proposta da Comissão Europeia de reduzir o Estatuto de Proteção do Lobo ao abrigo da Convenção de Berna. E, portanto, eu questiono a Inês se pretende ver esta iniciativa discutida aqui em Comissão ou em plenário.
Boa tarde, Sr. Presidente, em Comissão.
Muito bem. Eu vou pedir às senhoras e aos senhores deputados que possamos avançar o ponto 3, tendo em conta que o deputado relator, o António Alberto Machado, ainda não chegou, e depois voltaríamos atrás antes de ir aos outros assuntos, e portanto íamos de imediato ao ponto número 4, em que nós temos três requerimentos, dois deles pedidos pelo grupo parlamentar do Partido Chega e um do Partido Socialista. Vamos analisar cada um deles de forma individual e temos o primeiro requerimento do Partido Chega para audição de diversas entidades no âmbito da construção da central fotovoltaica na barragem do Cabril. Sobre isto, eu peço desde já ao Partido Chega que apresente este requerimento, para depois podermos colocá-lo à discussão e depois à votação. Portanto, eu pergunto ao Partido Chega quem é que vai fazer a apresentação deste requerimento, o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O requerimento foi distribuído por todos os partidos, por todas as bancadas. Farei uma breve análise inicial. Desde já não compreendemos o motivo do adiamento putestativo, quando já devíamos estar a trabalhar neste assunto, que considero, eleito pelo Distrito de Leiria e sendo na barragem do Cabril, como está expresso no requerimento, considero ser demasiado urgente, porque efetivamente esta situação cria expectativas junto da empresa que concessionou o espaço, que já está atribuído, cria expectativas junto dos presidentes dos municípios da Sertã e de Dragão Grande, que estão contra. O executivo de Castelo Branco é suportado pelo Partido Socialista, o executivo do município de Dragão Grande é suportado pelo Partido Social Democrata, e não consigo, um Partido Chega e eu próprio, não conseguimos entender o motivo de não se despachar este assunto, que, da nossa opinião, somos contra, e isto porque está plasmado no requerimento, e vou ler parte deste parágrafo. Este projeto implica um gravíssimo impacto ambiental negativo no Conselho de Dragão Grande e nos territórios vizinhos. Está em causa o equilíbrio entre ambiente e energia, assim como existe um potencial risco de ignição de incêndio nos cerca de 36 km da linha de transporte aérea, a que soma, obviamente, uma extensa área a ser desflorestada. A passagem desta linha aérea vai afetar a qualidade de vida daquelas populações e da biodiversidade, assim como entrar em rota de colisão com o abastecimento de água das aeronaves de combate aos incêndios. Importa realçar que é exatamente no local concessionado onde existem as melhores condições de celeridade e segurança para o reabastecimento aos três descritos. Eu vou ser muito sincero, sendo natural do Conselho de Dragão Grande, acho que é de uma enorme responsabilidade qualquer bancada arrastar este processo e nós não termos a capacidade ou a coragem de não conseguirmos resolver internamente e por unanimidade este assunto. Esta barragem não é a barragem do Alqueva, a proporcionalidade de área concessionada não tem nada a ver. Para quem conhece bem a zona, como os executivos municipais, onde o poder local está contra, não há sequer, não há mesmo possibilidade. E quem sabe, ainda agora foram as comemorações do 10 de junho, quem sabe no local onde reabastecem os aviões de combate aos incêndios, é só perguntar aos municípios, que não são do Partido Chega, não são suportados pelo Partido Chega, às associações locais. Nós sugerimos que se ouçam estas entidades que os senhores têm conhecimento no requerimento, mas estamos dispostos a não ouvir todas. Aliás, da nossa parte não resta qualquer dúvida que o poder local seja suportado, volto a repetir, por um partido e pelo outro, está contra. Nós estamos dispostos a não ouvir todas estas entidades, porque acho que esta, nós próprios, Comissão, éramos mais responsáveis se chegássemos à conclusão como é que vamos resolver a forma de anular um lapso. Eu considero um lapso, porque a barragem desce, não tem condições, será construído 25 metros de largura, o transporte de linha aérea é perigoso, aquela zona ainda agora todos os partidos declararam que o interior merece mais reconhecimento, merece mais coesão, e o que se vai fazer é efetivamente o contrário, nem sei se o Sr. Presidente da República tem conhecimento, portanto é um lapso, é um erro, e que nós apresentamos este requerimento e penso que os senhores vão acompanhar, mas mais uma vez deixo um repto, não é aqui a vanguarda, gloriado nada, nós é que temos de ter a capacidade e a coragem de anular um lapso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela apresentação do requerimento e agora coloco naturalmente à discussão. Tenho o Sr. Deputado Hugo Oliveira, em nome do Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores, Srs. Deputados. Este é um processo, de facto, com algum impacto na região, no território. Mas é preciso termos em conta duas ou três nuances importantes no mesmo. Foi feita uma concessão por lotes. Esse lote que estamos a falar de 30 hectares está de facto numa zona que é uma zona que hoje em dia tem uma estação náutica, foi aprovada como estação náutica e, portanto, poderá acrescer esta nova novo facto de ser uma estação náutica de poder ser considerado um motivo para poder haver alguma ação por parte, neste caso até foi por parte do município de Pedrógão Grande, mas ainda assim existe essa mesma concessão. Esta concessão não tinha AIA e, portanto, só passou a ter AIA a partir do momento em que houve uma pronúncia por parte da Direção-Geral de Energia que assim o propôs, não obrigava a que ela existisse. Nesta fase é a fase em que vai ser feita essa avaliação de impacto ambiental, onde serão ouvidas as entidades com toda a certeza. Ainda assim, e até porque ainda ontem a Sra. Ministra, que esteve presente em reuniões em Pedrógão Grande, tem a oportunidade de dizer a importância da remuneração do território, ou seja, que este, e nomeadamente aquilo que é a futura concessão da própria barragem, possa ter a remuneração do território, foi transmitido ontem e assumido ontem pelo Governo. Parece-nos que nesta matéria, que deveremos de facto eventualmente ouvir, e aproveito para fazer o requerimento oral sobre essa matéria, a APA, a Câmara de Pedrógão Grande, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, a Câmara Municipal da Sertã, também a da Pampilhosa da Serra e a CIME de Leiria. De resto, e nesta primeira fase, ou seja, acho que não faz sentido ouvirmos todas as outras entidades nesta fase, até por uma questão daquilo que é o funcionamento desta Comissão. Portanto, nesta fase, ouvir estas entidades, perceber, porque sabemos que vai haver essa AIA que vai ser feita e, portanto, também terão a oportunidade as entidades de participar nessa sede, mas para que estejamos aqui alinhados, sem dificuldade nenhuma sobre esta matéria, da nossa preocupação sobre esta concessão e impacto que possa ter, E nesta fase, como digo, antes de ter a AIR, qual é que é a nossa preocupação relativamente a essa matéria? Podemos ouvir as entidades. Sendo certo que já existe a concessão e que tenhamos noção também que se não for concretizada, que levará provavelmente a uma indemnização ao concessionário. Ainda assim, parece-nos que, e por isso faço esse requerimento oral, que devemos ouvir estas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ricardo, queres dar uma nota? Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o deputado Luís Paulo Fernandes do Chega. E, de facto, parece-me importante este tipo de análise e, fundamentalmente, sempre que as populações se preocupam com questões que interferem diretamente com aquilo que é a vida cotidiana nos seus territórios. No entanto, eu acho que a Comissão de Ambiente, pelo menos, tem tratado estas questões de uma forma relativamente equilibrada em relação ao momento que vivemos e também na urgência de realizarmos uma transição e uma oportunidade energética o mais rapidamente possível, e já discutimos nesta Comissão também questões como aquilo que era a linha de evacuação para a Espanha, nomeadamente na zona do Minho. No entanto, acho que devemos proceder à audição de algumas entidades, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aceita que este processo se possa iniciar e no sentido de criarmos aqui um mecanismo de operacionalização, se possa iniciar a audição às entidades e às instituições do território, de acordo com aquilo que foi a proposta apresentada pelo deputado Oliveira do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, para nós podermos avançar, eu questiono o Partido Chega, se sente confortável com esta proposta dos partidos, que de certa forma me parece não vai em nada contra aquela que é a proposta inicial de Chega, é ter aqui um movimento parcelar, nós começarmos desta forma e depois podermos chegar onde pretendem.
Dá licença, Sr. Presidente. Nós acompanhamos, claro que ouvir mais uma Câmara que também está, são os três distritos, Pampilhosa da Serra é extremamente importante, e sim, mas consideramos que do nosso caso está em causa mais a proteção civil, é isso que nos preocupa. Se fosse possível ouvir a proteção civil, abdicávamos das outras todas que tínhamos sugerido. De resto, consideramos que está pronto para avançar, sim.
Pronto, naturalmente que aqui importa também ter aqui a posição do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Eu, olhando para os deputados do PSD, penso que existe aqui uma anuência, e do Partido Socialista também, Iglesias. O Ricardo não está, não sei se quer esperar. Então pronto. Então fica como resultado desta discussão, nós aceitarmos fazer audição a várias entidades. Oh, Joana, eu peço desculpa, Joana, eu também gostava de ter a sua opinião, assim como do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Peço desculpa, Inês.
Sr. Presidente, estava à espera só de perceber então qual era o entendimento relativamente à proteção civil, porque de facto estes temas eu acho que devem ser, obviamente, alvo de atenção aqui da Comissão de Ambiente, mas eu também me parece que são de muitas entidades, que às tantas, não sei qual é a produtividade que depois isto vai ter, porque às tantas, que nada estamos a ouvir o país inteiro, com todo o respeito, pelo requerimento sobre uma central fotovoltaica, que nós já sabemos que quando fazemos este tipo de infraestruturas ou de investimentos, há sempre a oposição de muitas entidades, portanto, e às tantas nós temos que ouvir, ou seja, conseguimos selecionar aqui um conjunto de entidades. Eu acho que a proposta do Grupo Parlamentar da PSD, diria que com a inclusão então da Proteção Civil sendo uma preocupação do Partido Chega, eu acho que nós podemos, nós por regra, só também para dizer, a Iniciativa Liberal por regra não se opõe à audição de nenhuma entidade que nenhum partido queira aqui pedir. Não temos essa postura, normalmente aprovamos tudo. Agora, eu acho que também temos que zelar pelos trabalhos da Comissão, e o que nos estava a parecer é que, de facto, há aqui um conjunto de entidades que, se calhar, nós parcelando isto e ouvindo primeiro, e aqui a minha dúvida inicial era exatamente que entidades é que escolheria aqui, mas eu acho que a proposta do grupo parlamentar do PSD parece-me equilibrada. Portanto, por nós, eu acho que é a forma mais correta de haver aqui. Se eventualmente depois for preciso chamar outras entidades ou querermos ouvir outras entidades, então depois avançaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Partido Pessoas, Animais e Natureza, pedindo desde já desculpas pelo pequeno lapso.
Sr. Presidente, relativamente ao requerimento, parece-nos que a proposta de ajustamento é sensata. Acrescentava apenas que também temos a prática já de outras comissões e do mandato anterior de, em relação a entidades que possa, neste momento, não se ouvir presencialmente na comissão, eventualmente pedir por escrito o contributo, tendo em conta que haverá sempre uma dimensão que do impacto ambiental nas diferentes atividades. A economia não está dissociada do ambiente nos dias de hoje, temos que olhar também nessa perspectiva e, nesse sentido, nós não, pelo menos o PAN nada tem a opor, e deixo esta sugestão das entidades que não sejam ouvidas presencialmente, que se possa requerer, porque me parece que, apesar de serem muitas entidades, não deixa de ser pertinente a sua auscultação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para finalizar e para ficar tudo preto no branco, portanto, está claro que a Proteção Civil, mas no meio, qual é que seria a entidade da Proteção Civil? Ah, está aqui, Proteção Civil, pronto. Seria a Proteção Civil, seria a IAPA.
Sim, ou Distrital ou Nacional. Sim, pronto. Também ficará.
Mas e as outras entidades? Quais é que são, Hugo? É só para ficar em ata. Então é, deixem-me saber se estiver certo. Portanto, é a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara de Pedrógão, a Câmara da Sertã, a Câmara de Pampilhosa, a Comunidade Intermunicipal de Leiria e a Proteção Civil, numa primeira fase. Pronto. Estamos todos de acordo? Força, Hugo.
Sr. Presidente, só uma questão. A Proteção Civil, se for regional, eu não sei se abrange os conselhos todos ali, porque eles agora estão divididos de forma diferente. Portanto, não sei se a Proteção Civil aceita que seja.
Comandante Distrital.
Foi o Comandante Distrital.
É isso.
De pensar quem é que.
Força.
Sim.
Eu acho que a intervenção do deputado do Oliveira é pertinente. A sugestão era poder ouvir o comandante distrital daquela zona que engloba todos os...
Sim, mas penso que o seu deputado estava no alinhamento certo. É que o problema é que são três distritos, se calhar não consegue.
Não, o comandante distrital, o comandante regional, peço desculpa. É isso mesmo, regional. É o comandante regional, sim.
Qual é que é o regional ali, confesso-me.
É isso mesmo. É o de Coimbra. É o comandante regional de Coimbra. Onde é que está o comandante? Sim, não, mas há um comandante que lidera... O nosso é o de Évora. O nosso está em Évora.
Ok.
Pronto, fica claro que a entidade de Proteção Civil tem que ser alguém que abranja todo o território. Pronto, se for distrital, se tiver que ser à escala distrital, tem que ser três comandantes. Só era a possibilidade de ter um comandante regional, tanto melhor.
Mas há um comandante regional.
Pronto, vamos aferir e vamos resolver. Há só aqui uma questão que é para ficar isto também decidido, que é... Ficou claro que vai haver estas audições destas entidades. E eu pergunto se do lado do Partido Chega, se abdicam das outras todas, porque no requerimento inicial estão mais entidades, ou se vão seguir a sugestão da Sra. Deputada Inês Azarial de eventualmente nós questionarmos as outras entidades por escrito.
Sim, é interessante, é uma sugestão pertinente. Pronto. Se não se opuserem, claro que sim.
Então, acho que está decidido e bem decidido, porque reuniu o consenso de todos. As entidades que não vêm cá irão pronunciar-se por escrito. Passamos, então, ao segundo requerimento, também da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Chega, aliás, na sequência de uma audiência que teve aqui lugar e por sinal que nos sensibilizou a todos, de algo que está a acontecer na Serra da Lousã, e portanto eu passo a palavra mais uma vez ao Partido Chega para a apresentação deste requerimento, para depois podermos também discuti-lo e votar. Quem é que... Sr. Vice-Presidente, faz favor, Rita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E, de facto, conforme o Sr. Presidente introduziu, este requerimento quase que dispensa apresentações, tendo em conta que vem no seguimento da audição que fizemos à Associação de Recuperação do Taslanal. Audição essa que levantou várias questões, nomeadamente a ausência de respostas de entidades públicas com responsabilidades, no âmbito de várias denúncias que foram sendo colocadas em público desde 2021, que têm que ver com o abate de árvores e, acima de tudo, com a destruição de fauna, flora, paisagem, que tem trazido, de facto, insegurança rodoviária, insegurança também para o turismo, portanto, vários impactos. E, portanto, o que o Chega vem requerer, no fundo, é a audição do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, a audição do IGAMAOT e do CEPNA, tendo em conta que todas estas entidades foram contactadas por diversas vias, até pela própria Câmara Municipal, e não foram obtidos quaisquer esclarecimentos, e os esclarecimentos que foram obtidos foi, no fundo, um passa-culpas de entidades para entidades, e a verdade é que os anos vão passando e os hectares de floresta continuam a ser destruídos, e desta forma uma área de reserva natural não tem sido protegida e é a obrigação do Estado de garantir a sua proteção, e portanto gostaríamos de solicitar esta audição das várias entidades aqui referidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto aos restantes partidos se vêem aqui algum inconveniente na concessão desta audição. E até sabendo que depois temos um novo requerimento por parte do Partido Socialista, que de certa forma visa também o mesmo objetivo. Há aqui uma pequena nuance que tem a ver com o facto do Partido Chega solicitar a presença do Sr. Presidente do ICNF e o Partido Socialista a presença do ICNF. Portanto, eu questiono o Partido Socialista se pretendem também a audição do Sr. Presidente do ICNF ou pode ser quem eles bem entenderem, de enviar para cá. Hã? Pronto, mas sobre o primeiro requerimento. Força.
Porque talvez não ficou muito claro no nosso requerimento e deixar a correção, naturalmente não é o grupo parlamentar do Chega que impõe quem é que vem nas entidades. Achámos por lógico convidar a patente mais elevada na hierarquia, mas podem-se fazer representar naturalmente por quem bem entenderem. Obrigada.
E por norma, daquilo que me estão a dar nota, é precisamente o Presidente que representa. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Existe um diretor regional do centro que julgo que será a pessoa mais indicada para chamar para sobre este assunto. Falou.
Se nós, um bocadinho de ordem à mesa, se nós chegarmos a acordo na concessão desta, de nós aprovarmos o requerimento do partido Chega, nós naturalmente que vamos notificar o ICNF e eles depois lá dirão se vem o diretor regional, se vem o presidente, pronto. Por isso vale a pena estar aqui com muitos pormenores sobre isto. Agora, o que era importante era nós discutirmos este requerimento e poder votá-lo. Eu presumo que quem é que se quer inscrever sobre isto, estamos todos de acordo. Pronto. Então vamos aceitar estes dois requerimentos, quer do Chega, quer do Partido Socialista. Acho que já não vale a pena. Não sei se quer fazer uma intervenção para a apresentação do requerimento.
E, portanto, as razões que o PS também entende ouvir o ICNF acabam por estar também plasmadas no requerimento do Chega. Portanto, por economia de tempo, não há necessidade. Portanto, é seguir para a votação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, todos nós já tínhamos previsto isso, mas também é importante este formalismo de nós percebermos que são dois requerimentos diferentes e que ambos tiveram a anuência de todos os nossos deputados. Pronto, assim sendo, terminamos com este ponto número 4 e, estando já na nossa presença o seu deputado relator do projeto de lei 61, e eu peço autorização para voltar atrás, ao ponto 3, para a discussão e votação do relatório do projeto de lei 61 desta 16ª legislatura de iniciativa do Bloco de Esquerda, que revoga a possibilidade de financiamento da tarifa social da eletricidade poder vir a ser pago pelos consumidores e, portanto, solicito ao Sr. Deputado que faça a apresentação do relatório para depois podermos ter aqui as intervenções dos Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Deputado António Alberto Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço, como justificação do meu atraso, estive na Comissão da Agricultura que estava a desenvolver-se ao mesmo tempo. Também estávamos com uma audição específica em que intervi diretamente. No que diz respeito à apresentação deste projeto de lei 61-16-1, tem como iniciativa, ou tem como persecução, revogar a possibilidade de financiamento da tarifa social de eletricidade? De forma a não poder haver a ser pago pelos consumidores. Por isso, revogando o Decreto-Lei 104/2023, de 17 de novembro, que essencialmente estabelece a organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional. Os considerantes estão na legislação que acabei de salientar, diversa legislação, o conteúdo e motivação da iniciativa também, por isso na revogação para que objetivamente se deixe de considerar os consumidores finais, no concerne à apreciação da conformidade dos requisitos condicionais, regimentais e formais, conforme a nota técnica conclui, a iniciativa em apreço não suscita outras questões pertinentes no âmbito da logística formal, na presente fase do processo legislativo, sem prejuízo das análises mais detalhadas a ser efetuada no momento da redação final. Que é que são as questões que são relevadas, como podiam ser avaliadas pela avaliação técnica? Tem a ver com a revogação de todo o despacho ou de normas concretas dentro do despacho. No entanto, e em síntese, a presente iniciativa legislativa sinto algumas dúvidas a nível formais, são estas que eu agora salientei, mas as mesmas são suscetíveis a ser esclarecidas em habitual sede de discussão na especialidade, encontrando-se o projeto de lei 61-161 em condições constitucionais e regimentais de ser apreciado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora aqui às intervenções, caso haja essa vontade por parte dos seus deputados sobre este relatório. Não havendo, colocamos já a votação. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, e, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 5. Com os pedidos de audiência, e temos dois pedidos de audiência, um solicitado pela Navigator e um outro solicitado pelo Sr. Presidente da Junta da Freguesia da cidade de Lordelo sobre a poluição do rio Ferreira. Vamos colocar cada um destes pedidos de audiência à discussão e de forma independente e, portanto, Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Sr. Presidente, é uma intervenção parecida com a que eu fiz da outra vez. Este pedido da Navigator foi enviado para várias comissões. Por exemplo, ele há bocado foi discutido na 13ª Comissão e, por acaso, reparámos porque estávamos, eu e a deputada, deputada Mariana Leitão, estávamos por acaso a ver a agenda do dia e tivemos, e entretanto já sei que foi aprovado, e o que foi sugerido é que fosse em conjunto com a nossa comissão. Daquilo que eu percebi, eu acho que ele foi pedido a mais comissões, portanto, eu acho que, voltando àquilo que disse da outra vez, quando temos este conhecimento que as entidades acabam por pedir às várias comissões, não me parece que faça sentido estar a duplicar ou às vezes a triplicar ouvir as entidades, mesmo que às vezes os pontos sejam pontos ligeiramente diferentes que querem apresentar a cada uma das comissões. Provavelmente faz mais sentido fazer, e por economia também de tempo dos vários deputados, principalmente para quem tem grupos parlamentares mais pequenos, que às tantas as comissões sejam conjuntas e assim permitem que seja apenas um deputado presente. Portanto, era só isto que eu queria chamar a atenção. Obrigada.
Sobre esta primeira audiência, há mais alguma nota? Não havendo, Sr. Deputado, e até para ficar claro, já percebemos que, tendo em conta até as competências de cada uma das comissões, nós por vezes temos dificuldade em estabelecer as balizas de onde começa e onde acaba a responsabilidade de cada uma das comissões. Nós, e os serviços fizeram de forma exemplar, nós questionamos a empresa em questão, depois de um pedido inicial deles, sobre que matérias específicas é que visavam ver aqui discutidas e apresentadas. E tendo acontecido isso, e também havendo aquele princípio genérico que de certa forma foi aprovado cá, que é de nós podermos conceder as audiências por norma a todas as entidades que nos sejam solicitadas, e sempre que exista aqui a complementaridade de algumas temáticas com outras comissões, nós próprios é que convidamos as outras comissões para estarem presentes. Ou seja, nós tomamos a iniciativa até para continuar aqui a mostrar aqui a nossa vontade de resolver os problemas e de receber as pessoas, e portanto, Joana, a ideia seria manter isso. Nós ainda não recebemos nenhum contacto por parte da 13ª. Se assim acontecer, se eles nos convidarem também, nós, uma vez que os vamos receber, e a ideia era recebê-los, sobre este aspecto mais de ambiente e energia só, eu manteria aqui aquilo que já decidimos em reuniões anteriores. Pronto, sobre esta primeira audiência, e eu pergunto se alguém tem alguma coisa contra nós concedermos audiência à Navigator. Não. Sobre a segunda, que tem a ver com o Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Lourdelo, no Porto, ou no Distrito do Porto, sobre a poluição do Rio Ferreira, também presumo que todos nós estamos de acordo em conceder audiência. Muito bem. Passamos então aos outros assuntos, e eu queria trazer aqui, sobretudo, duas questões. A primeira é, na sequência da nossa última reunião, e até por iniciativa e bem, Sr. Deputado Bruno Pessanha, nós, Bernardo, peço desculpa, eu olho para ti e parece um Bruno Coimbra, pá. Não, peço desculpa, Bernardo, peço desculpa. Pronto, não, havia aqui uma série de iniciativas que depois não tinham consequência. E refiro-me designadamente a partidos como o Bloco de Esquerda, o Livre e o Partido Pessoas, Animais e Natureza. E nós tomamos aqui a iniciativa de contactar esses mesmos partidos para saberem o que é que eles queriam fazer sobre alguns dos projetos de resolução, outros projetos de lei, que tinham sido adiados por ausência dos mesmos cá. E antes de passar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, dizer-vos que do lado do LIVRE nós recebemos a indicação de que gostariam de ver o projeto de resolução número 114, que era aquele que tinha a ver com as medidas para maior eficiência energética, daquele programa 3C, de ver discutido esse mesmo projeto de resolução na próxima reunião. Pronto, ficamos com essa nota, e do lado do Bloco de Esquerda também três decisões do lado deles. A primeira, de que o projeto de resolução número 127, que tem a ver com a suspensão dos processos de mineração, que gostavam de ver discutido em plenário. Reparem que estamos aqui a falar ainda da metodologia, o que era para decidir, se era para ser em comissão ou em plenário. Relativamente ao projeto de resolução 30, que tem a ver com a substituição progressiva e total de voos domésticos em Portugal continental e a criação de alternativa de ligação ferroviária, também pretendem ver este projeto de resolução discutido na próxima reunião aqui da nossa comissão. Um terceiro, ainda do lado do Bloco de Esquerda, de certa forma, que era o projeto de resolução 84, que recomendava o apoio à adoção da lei do restauro da natureza, tendo em conta os últimos desenvolvimentos na União Europeia, portanto, a ideia do Bloco de Esquerda é não agendar, dado que o assunto estará resolvido na Comissão Europeia. E, portanto, o que resta aqui é precisamente as pendências, eu diria assim, do PAN, e eu aproveitava a oportunidade da presença da nossa deputada Inês Sousa Real para lhe perguntar um ponto de situação sobre esses projetos de resolução que estão para trás, qual é que é a estratégia, se podermos agendar desde já para a próxima reunião, se há algum que também deixa de fazer sentido. Inês. E sobre a metodologia tínhamos um, não era? Que era o projeto o 91, que tem a ver com a reconversão de delfinários.
O projeto de resolução número 91 pode ser em comissão, discutido em comissão. Relativamente aos pendentes, não sei se o Sr. Presidente tem a indicação dos mesmos.
Tenho. Pronto, isto foi, Sr. Deputado, isto foi por e-mail no dia 7. Pronto, o que é que está aí, o que é que nós temos cá para discussão na generalidade? Temos o projeto de resolução número 5, que recomenda ao Governo que cumpra o disposto na Lei de Bases do Clima. Temos o projeto de resolução número 53, que recomenda ao Governo que tome medidas de promoção de literacia jurídica na área do direito e do ambiente. E temos o projeto de resolução 128, que determina a elaboração e divulgação pela Assembleia da República de um relatório de avaliação de impacto carbónico da sua atividade e funcionamento relativamente à 14ª e à 15ª legislaturas, de acordo com aquilo que está plasmado na Lei de Bases do Clima. E ainda temos uma discussão na especialidade de um projeto de resolução 109, que recomenda ao Governo que, no âmbito do processo de revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, do PNEC, que empreenda um debate público alargado e coloque a erradicação da pobreza energética até 2050 como uma das suas principais prioridades. De todas as formas, Inês, isto está tudo nesse e-mail do dia 7 de junho. Naturalmente que a Inês não tem agora que responder a tudo isto, mas pedi-lhe...
Presente que podem ser em comissão, Sr. Presidente, portanto podemos agendar para uma próxima comissão ou caso pretenda dividir, para também não sobrecarrarmos a agenda com as iniciativas do PAN, pelo menos o da Lei de Bases do Clima e também o do relatório aqui da Assembleia, conjuntamente, e os outros dois depois, noutro momento, portanto.
O 5 e o 128.
Estão relacionados, podem ser...
Bem.
Em conjunto.
Sim.
Pronto, então, nas próximas reuniões vamos resolver isto. Muito bem, obrigado. Nos outros assuntos, eu tenho aqui só mais uma pequena questão, ou mais duas. A primeira é para dar-vos nota que já estão confirmadas as 3 audiências com o Grupo dos Amigos das Árvores de Sintra, com o SINFAP, que é sobre as medidas que levam à revisão da carreira profissional, aquele que até criou aqui algum celeuma, e com a Associação Florestal Pinos. Portanto, a nossa ideia é seguir a mesma metodologia das últimas audiências, numa manhã fazer logo 3 audiências, e estão marcadas para o dia 26 de junho. Para terminar da minha parte, nos outros assuntos, dizer-vos que nas audiências regimentais, que nós temos que cumprir com a nossa Ministra do Ambiente e Energia, e eles solicitaram se nós preferíamos terças ou quartas, e já temos aqui 5 datas possíveis. Aquilo que eu iria propor, uma vez que nós temos instituído as nossas reuniões da Comissão à terça-feira à tarde, era manter estas audições regimentais com a nossa Ministra à terça-feira e depois, se tivermos necessidade de fazer um complemento com a reunião da Comissão, se tivermos assuntos para resolver, fazemos dessa maneira. Estamos de acordo sobre isto? Pronto. Se não houver mais nenhum assunto solicitado, foi chamado o Sr. Deputado Alberto Machado.
Na última reunião falou-se na possibilidade da visita. Temos data para essa visita? Não temos.
Obrigado pela questão, porque também nos permite, de certa forma, organizar os nossos trabalhos e a nossa vida futura. Nós, até às férias, eu diria até finais de julho, já estão a perceber que estamos aqui com um ritmo um pouco intenso. Aquilo que eu tenho falado com os serviços, tendo em conta que a nossa visita seria ao Gerês, mas depois queríamos também complementar com outras visitas, a minha sugestão era que isso acontecesse lá para o final de setembro e início de outubro. Senhores Deputados, não havendo... Senhor Deputado Bernardo, sem, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente às datas das audições regimentais, ainda não há...
Pronto, eu fui se calhar um bocadinho depressa demais, porque eu só coloquei aqui a questão de ser à terça, à tarde ou quarta de manhã, portanto eu direcionava para as terças-feiras, e então temos a primeira audição regimental... Pronto, seria 9 ou 10 de julho, mas aqui aparentemente tem que ser mesmo no dia 10, porque no dia 9 são as jornadas parlamentares do Partido Socialista, não é isso, Ricardo? Pronto. A segunda audição seria 29 ou 30 de outubro, e portanto nós aqui iríamos manter o dia 29. Seria terça-feira à tarde, e essa seria do Orçamento de Estado. 29 de outubro. A terceira, 25 de fevereiro de 2025. A quarta, 27 de maio de 2025. A quinta, 15 de julho de 2025.
A segunda, preciso ter em conta, essa data é meramente indicativa. Tem a ver com o Orçamento de Estado.
Aliás, todas estas datas, não são... Está bem. Pronto. Nesta primeira audição tem que ser mesmo no dia 10. As outras, esta do Orçamento de Estado é indicativa, como já perceberam. As outras, se vocês permitirem, fica já decidido. 25 de fevereiro, 27 de maio e 15 de julho. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Força, Joana.
Só uma questão rápida. A audição terá que ser no dia 10 e à tarde? E podem haver duas audições regimentais ao mesmo tempo, só para eu perceber. Não há problema de dois ministros? Não, é porque supostamente a Ministra do Trabalho está para dia 10 às 10. É só para confirmar. Não tem problema. Portanto, o problema é só meu, não é então. Não era só para ter a certeza, porque no Orçamento de Estado não acontece. Quando não acontece a sobreposição, aqui já não tinha a certeza. Está bem, ok.
Sr. Deputado, os serviços dizem-me que não há nada que o proíba.
Está bem, tudo bem, não tem. Mas como no Orçamento de Estado acontece, eu bastante fiquei na dúvida. Mas a gente logo se vê.
Senhoras e senhores deputados. Cátia, quer dizer alguma coisa? Muito obrigado pela vossa atenção e damos por terminada a nossa reunião.